É com alegria que a gente segue mais uma celebração da Ibira. E continuando um pouquinho do nosso, vamos dizer, estágio inicial, né, de estruturação da igreja, compartilhando doutrinas, embora básicas, mas a ideia é sempre procurar trazer alguma coisa adicional para a gente crescer, sair, né, do leitinho e ir para a nossa feijoada cristã. Amém? E hoje eu queria compartilhar sobre símbolos cristãos, né? Não é spoiler porque a mesa está posta. A gente vai encerrar hoje com um dos maiores símbolos do cristianismo, que é a ceia do Senhor, mas eu queria percorrer um pouquinho esse caminho para a gente bater um papo sobre símbolos cristãos, quais a gente tem, quais a gente não tem, quais são válidos, quais não são, enfim. E a primeira coisa que eu queria trazer é o conceito de símbolo. O que é um símbolo? É um desenho, é um rabisco, é uma convenção social, uma convenção linguística, que traduz uma ideia que está além da sua própria representação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho três flechinhas tortas, eu tenho uma bola com coisas pretas em volta. Oi? É um ventilador. Ali eu tenho uma letra E com uma coisa vermelha cortando, e ali eu tenho uma flecha que vai para cima e vai para baixo. Mas eu acho que nenhum de vocês interpretou esses símbolos do jeito que eu falei. Suponho. Por quê? Porque a gente já aprendeu e já habituou a enxergar essas imagens que elas representam alguma coisa que vai além do próprio desenho em si. Então, aqui a gente vê símbolos de reciclagem, de radioativo, de proibido estacionar e do metrô. E por que que isso é interessante? Porque algumas coisas a gente precisa fazer um esforço para abstrair o que é o concreto e o que é o símbolo. Qual é o sentido da imagem concreta e qual é o sentido do símbolo para que aquela imagem está apontando. E uma coisa importante: palavras também são símbolos. A rigor, o que é uma palavra? É um rabisco. Numa tela, num papel, é um rabisco. É interessante que ali a gente tem o mesmo versículo em dois sistemas de rabiscos diferentes. Talvez o primeiro sistema de rabisco seja estranho para alguns. O segundo sistema de rabiscos acho que é mais familiar para esse auditório. Sons também são símbolos, né? Aquilo que eu estou falando, o que que é o som? É uma onda mecânica, ordenada, com uma frequência, com comprimento de onda. Mas como quando eu organizo o som para que ele saia dentro daquilo que você também aprendeu a ouvir, eu consigo fazer esse som ganhar um significado. Se eu transformar os rabiscos de cima em sons. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Talvez não tenha feito muito sentido também para alguns. Os sons de baixo, se eu traduzir os rabiscos em som. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De repente, esse conjunto de sons se tornou um símbolo mais compreensivo e que apontou para alguma coisa que vocês realmente entenderam com mais plenitude. E por que que é importante estressar esse conceito? Porque, de novo, se a gente não entender o que é o objeto e o que é a simbologia que esse objeto traz, a gente vai ter graves problemas dentro do cristianismo. No princípio era a palavra João 1:1. Né, em algumas traduções antigas, no princípio era o verbo. De novo, enfim, divergências de tradução. Eu fico com essa mais moderna. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. E se vocês pegarem a Bíblia de vocês, vocês vão ver que nesse palavra, também tem na versão que está no verbo, tem uma nota de rodapé. E é interessante que é um dos casos onde a nota de rodapé dá uma tese de doutorado. O que que é esse palavra, ou no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo? É uma palavrinha no grego que chama logos. E essa palavra, ela é uma palavra muito especial no idioma grego, e a gente vai ver por quê. Ele aparece em João 1, apresentando o próprio Cristo como a encarnação da palavra, como o próprio Deus. No Novo Testamento, essa palavra também aparece mais de 300 vezes como sinônimo de discurso, de uma declaração, de uma exposição. Enfim, ela tem um leque muito abrangente. E dentro dos textos de filosofia antiga, mais ainda ela ganha esse sinônimo de algo que tem um sentido e que pode ser revelado um segundo sentido misterioso, encoberto, enfim. E é bastante particular por que João usa essa palavra para igualar Jesus a Logos. E um jeito da gente entender esse conceito, gosto bastante, é a analogia da cadeira. Não sei se alguém aqui já conhece essa história. Imagina o seguinte, você está numa sala de aula e o professor, numa época onde não tem e-mail, grupo de WhatsApp, celular, enfim, combina com a turma, olha, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, e não tiver aula no dia, eu vou pedir para alguém colocar uma cadeira em cima da mesa. E aí vocês vão chegar na sala, vão ver que tem uma cadeira em cima da mesa, significa que não vai ter aula. Portanto, estão dispensados e podem ir para casa. E um belo dia aconteceu isso. O professor não pôde ir, teve um imprevisto, ligou na secretaria, pediu para alguém colocar a cadeira em cima da mesa e a pessoa fez isso. Só que não combinou esse código, vamos dizer assim, com os demais colegas ali da organização, da administração do curso. Aí passou uma pessoa, funcionária, super bem intencionada, olhou para uma cadeira em cima da mesa e pensou, o que que estão fazendo? Esses alunos só causam, só estão bagunçando, e tratou de colocar a cadeira de volta no seu devido lugar, que é no chão, atrás da mesa. O que que isso ilustra para a gente? Para aquele professor e para aqueles alunos, cadeira em cima da mesa era um logos. Era um símbolo, era uma representação de um conceito que apontava para além do simples fato de ser uma cadeira em cima da mesa. Aquilo tinha um sentido além da própria existência. Para aquela mocinha funcionária que olhou para a cadeira em cima da mesa e não tinha sido revelado para ela, ninguém tinha explicado para ela qual era o significado daquele conjunto, ela olhou e falou, tem alguma coisa errada. Cadeira não deve ficar em cima da mesa, eu vou botar a cadeira de volta no seu devido lugar. E por que que isso é importante? Quando a gente fala que Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, a gente vê isso no começo do Gênesis, a presença dele na hora em que disse Deus, haja luz e houve luz. Essa palavra dita por Deus pressupõe a presença do próprio Cristo, assim como João explica. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então, se Deus construiu por meio da palavra, João trata de explicar isso, que Deus construiu por meio de Cristo. E isso é importante porque Jesus, ele tem um sentido em si mesmo. Ele veio para ser algumas, vamos dizer assim, figuras, rei, profeta, sacerdote. Ele veio para cumprir alguns papéis dentro do seu sacrifício substitutivo. Então a palavra mostra diversos, enfim, não caberia, de novo, daria uma tese de doutorado, dizer todas as funções que cabem nesse logos que tem sentido em si e também tem um sentido que aponta para além. Mas, especificamente, um versículo que marca bastante o Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus mostra que ele tem sentido em si mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. ao mesmo tempo em que ele aponta para algo maior. Quem é maior que Jesus? O Pai. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ele fala isso com toda a propriedade de que, ao ver Jesus, você, por símbolo, por apontar para algo maior, está vendo o Pai. Só que Filipe não entendeu isso. Filipe era da turma da cadeira em cima da mesa, tem algo errado no lugar. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Eu fico imaginando qual será que foi o tom de voz que Jesus deu essa resposta, mas eu imagino que tenha sido tipo, meu, né, acorda. Enfim, isso mostra Jesus como sendo uma finalidade em si, mas apontando para algo maior. Jesus encarna e representa, de fato, esse conceito de Logos. E uma coisa importante do Logos: só entende quem recebe revelação. Do mesmo jeito que alguém que vai olhar a cadeira em cima da mesa vai achar que tem alguma coisa muito errada, que isso é uma bagunça, isso é uma desordem, e a cadeira tem que ser posta no seu devido lugar, muitos entenderam Jesus dessa forma. Quem é esse cara que está causando? Quem é esse que está curando no sábado? Quem é esse que está subvertendo o império? Vamos botá-lo no seu devido lugar. E o importante é que, puxa, realmente, quem recebe a revelação enxerga ele de outra forma. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que cabe a nós um novo jeito de apresentar Jesus, que cabe a nós uma técnica inovadora, mirabolante, moderna, 2.0, como que eu vou comunicar Jesus? Mas, no fundo, o nosso papel é simplesmente apresentá-lo com a maior naturalidade possível, porque quem revela Jesus com o sentido completo que o Logos propõe, do João 1, é o próprio Deus. E aí é isso que ele fala em Mateus: sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. É muito importante. Não é obra do nosso esforço compreender Jesus como Logos, ou apresentar Jesus como Logos para alguém. A gente cumpre um papel nesse sentido, mas esta revelação é dada por ele mesmo. E essa revelação de quem Jesus é, do que ele fez por nós, expressa no cristianismo por meio de alguns símbolos. Dois deles são grandes, são recorrentes, que são o batismo e a ceia. Ambos têm uma finalidade em si e uma finalidade que aponta para além, para alguma coisa maior do que o próprio símbolo. No caso do batismo, testemunhar aos homens que você crê em Jesus é a finalidade em si. Quando você se batiza numa igreja local, você está dramatizando, por meio desse símbolo, que você crê em Jesus e confessa isso diante dos demais. Só que isso tem um símbolo para além. Isso dramatiza também que você é sepultado nessa velha vida quando desce na água e ressurge, e toma parte na ressurreição em Cristo quando emerge. E essa é a ideia do batismo por imersão que a gente, como igreja batista, professa e pratica. Na ceia, mesma coisa. É um símbolo que tem uma finalidade em si: trazer comunhão entre os irmãos. Quando a gente vê uma mesa posta e a gente pensa, puxa, vai ter culto de ceia, isso nos gera um sentimento de pertencimento, uma vontade maior. Puxa, vamos lá que hoje é importante, hoje é dia de comunhão. E isso tem um significado que vai além. O pão simboliza o corpo de Jesus partido na cruz. E o sangue derramado, o vinho, o suco, é o sangue derramado pela perdão dos nossos pecados. Parênteses, aqui a Bíblia fala de pão e vinho, a gente usa suco de uva primeiro para evitar alguma complicação legal de não servir álcool a menores e também para evitar que alguém que tenha problemas de saúde e precisa se abster de bebida alcoólica acaba sendo prejudicado em participar da ceia. Mas a ideia exatamente é essa, é usar o fruto da videira, a uva, o suco, como representação do sangue derramado. Eu já vou explicar mais para frente, na hora que a gente for entrar, né, no momento de ceia propriamente. E aí uma pergunta que a gente se faz. Símbolos podem ser um problema? É uma questão bastante delicada, porque a própria Bíblia, a própria palavra, instrui quanto ao símbolo. Ela instrui a gente a praticar o batismo, ela instrui a gente a exercer a ceia. Então, quando eu pego um pão, quando eu pego um suco, quando eu batizo alguém, isso pode ser um problema? Uma análise interessante é quando a gente olha para esse trecho de Isaías. Basicamente, o que o profeta está contando? Meu, olha que pessoal estranho que tem por aí. O cara pega um machado, corta a árvore, faz um banco, faz uma mesa, corta um pedaço de lenha para fazer uma fogueira, para fazer um churrasco, para cozinhar. E da mesma árvore que ele fez isso tudo, ele faz um ídolo, se ajoelha e adora aquele pedaço de madeira. A proposta de Isaías aqui é mostrar como que é estranho. O mesmo material do qual você fez utensílios que te servem, você faz um utensílio que você o serve. Assim, é uma coisa incompatível na cabeça do profeta. E a grande, vamos dizer, fronteira do certo e do errado na simbologia é exatamente essa. Quando você trabalha com um símbolo e você passa a servir ao símbolo e você passa a depender do símbolo, aquilo vira uma mandinga, aquilo vira um amuleto, né? Enfim, tem cristão por aí que não sai de casa sem ler um versículo da caixinha de promessas. Ah, mas eu estou lendo o versículo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Assim, o cara está no elevador e esqueci o versículo. Volta, porque se não ler o versículo, alguma coisa vai dar errado no dia. Ou seja, aquela leitura se tornou um ídolo. Aquele símbolo se tornou prejudicial. Ele está pondo a confiança de que o dia vai dar certo em que ele começou com o pé direito lendo um versículo da caixinha de promessas. E entre nós, se a pessoa realmente fosse equilibrada, tinha que ter uma caixinha de promessas e uma de maldição. Porque tem as duas coisas na Bíblia. Não é justo você filtrar só a parte que te interessa. Mas isso daí depois a gente discute. Uma outra coisa interessante. Imposição de mãos também é um símbolo. O Novo Testamento usa isso algumas vezes para mostrar uma espécie de reconhecimento, de atribuição de poder, não poder espiritual, de poder organizacional, de que aquela pessoa seria um líder, de que aquela pessoa teria um serviço diferenciado e focado numa determinada direção. Mais uma vez, quando o símbolo se torna maior do que a sua finalidade, nós temos um problema. É tipo uma pessoa que está doente, posso orar por você? Não, mas vem aqui impor as mãos, senão a oração não vai dar tão certo. Oração que impõe a mão é mais forte do que a oração que você só falou. Quando você entra num diálogo dessa natureza, você elevou um símbolo a um status maior do que ele deveria. Você está atribuindo ao símbolo uma função que não é dele, uma função que é daquilo que o símbolo aponta, que é o poder de Deus. Uma coisa interessante também dos nossos dias, o peixinho. Ali tem uma mandala de peixinho, eu já acho que é um pouquinho over, mas, enfim, fica também como papos posteriores. Mas o que é o peixinho? Cristãos da igreja primitiva, eles eram perseguidos. E um jeito deles se reconhecerem era por meio do peixinho. Aí conta-se que um desenhava uma metade, outro completava com a outra metade, e assim eles se reconheciam com esse código. E o que, que significa isso? De novo, não um peixe, um logotipo. Mas a ideia daquela turma na igreja primitiva era usar o peixe como um símbolo que apontava para algo maior. A palavra peixe em grego, ictus, se tornou um acróstico para aquilo que ele significava, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Então é uma coisa bastante interessante quando a gente vê o uso de uma simbologia que foi criada por uma finalidade para comunicar e traduzir uma ideia que vai para muito além do que aquele símbolo. Expressar a fé por meio de símbolos, no fundo, não é um problema. Temos até aqui o nosso artista que desenhou essa imagem, que virou tatuagem, né, na pele de um amigo nosso. De novo, nada contra. A gente falou domingo passado que há rumores de que Jesus vai voltar com uma tatuagem na perna. Mas, de novo, você usa o símbolo como algo que comunica eficientemente aquilo que você acredita, você deposita no símbolo uma esperança, uma confiança, que sem ele algo vai dar errado. E isso é o mais importante na hora que a gente caminha para avaliar o que é a ceia de uma forma mais profunda, como um símbolo e como um memorial. Jesus, ele ceia com os discípulos, e aí esse cear, ele é uma ceia completa, ele está jantando, é uma refeição que ocorria ali por ocasião da Páscoa, então era realmente um banquete, que a gente tem um selfie do momento. Não sei dizer, porque está todo mundo do mesmo lado da mesa, mas enfim. E Jesus, ao cear com os discípulos, em algum momento da refeição, que devia ter diversas comidas, enfim, ligadas à tradição hebraica da Páscoa, no meio da refeição ele pega ali um pedaço de pão, ele pega ali um cálice de vinho e fala: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esta é a ceia, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele se lança ali de objetos triviais, um pão de padaria, uma mistura de farinha, água. O contexto hebraico ali não tinha fermento, mas enfim, de um pão comum, de um vinho comum, e diz que, olha, deixa eu introduzir um símbolo que vai representar uma coisa muito maior. E do mesmo jeito, o que tem aqui na mesa é um pão comum, de padaria, e é um suco de uva comum, comprado em qualquer supermercado. São elementos que não têm nenhum tipo de misticismo, de espiritualidade em si. Ao comer o pão, ele não se transforma em nada. No máximo, ele se transforma em amido, peptídeo, proteína, sei lá mais o que tem dentro. Oi? E o vinho da mesma forma. Não tem nada de místico dentro dele. É apenas uma representação. É importante a gente dizer isso porque tem contextos em que as pessoas acham que alguma coisa muito mágica vai acontecer quando se participa da ceia, quando se participa desse tipo de serviço. E ele é um símbolo que aponta para algo maior, né? Paulo, em 1 Coríntios, quando explica o que aconteceu no Evangelho, ele conta: recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. E esse até que ele venha é o grande marco de, puxa, eu vou repetir este símbolo até quando? Até que ele venha. Por isso que nós temos por tradição fazer isso de uma forma rotineira. Algumas igrejas todo mês, aqui como no caso da Ibira, espelhando a própria IBNU a cada 2 meses, algumas igrejas uma vez por trimestre, mas o importante é que isso esteja sempre no radar da comunidade para que seja um símbolo, que não importa como foi a sua vida nos últimos dias, ao se deparar com esse símbolo, você tem uma oportunidade de refletir que, puxa, eu não estou aqui só paga boleto, tenta emagrecer e a vida é feita disso. Eu estou fazendo uma coisa muito maior para anunciar que Jesus vem. Só que a participação na ceia, ela tem um pré-requisito. O texto de Coríntios que Paulo escreve continua e diz: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós não examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. E esse texto ele é muito importante porque ele aponta para uma realidade bastante crítica. Quem pode levantar e tomar parte na mesa? Tirando algumas coisas que, enfim, acho que não vem ao caso, que numa igreja é só para quem é membro, na outra não é, na outra, enfim, acho que a gente não está nessa vibe tão legalista. Mas o principal, essa mesa é para quem tem parte com Jesus, quem tem parte com Cristo e entendeu tudo aquilo que ele significa, tudo isso que ele é como Logos, tudo aquilo que o peixinho nos conta, que ele é filho de Deus e Salvador. Tem parte nessa mesa todo aquele que confessa Jesus diante dos homens, isso em geral traduzido por meio do batismo. E tem parte na mesa aquele que examina a si mesmo. E uma coisa bem interessante, esse exame, ele é, vamos dizer, às avessas. Se você olhar para si mesmo e achar, puxa, hoje eu estou em dia, hoje eu posso participar da ceia, eu vou te chamar de Narciso. Se você olha para você mesmo e acha que está em ordem, que você é merecedor de tomar parte, tem alguma coisa errada com o seu autoexame, tem alguma coisa errada com você. No fundo, a ceia é feita para quem faz o autoexame e diz: eu não mereço esse sangue derramado. Eu não mereço esse corpo partido na cruz. E justamente por se reconhecer não merecedor, é pela graça que você se levanta e participa. Então a proposta é essa, que a gente possa refletir como está a nossa vida. O quanto a gente depende da graça para nos manter em pé, o quanto a gente depende da misericórdia de Deus para seguir dia após dia e avançar, deixando para trás os nossos tropeços, nossas dificuldades, levantar a cabeça e, a cada arrependimento, renovar a nossa fé. E essa é uma das principais funções da ceia. Dramatizar, teatralizar com elementos tangíveis a nossa esperança e a nossa fé. E aí eu queria convidar a todos aqueles que estão aqui, que entendem que querem participar da ceia, primeiro fazer um momento individual de autoexame, momento de oração silenciosa, para realmente colocar diante de Deus como tem sido a sua vida e o que que você pretende diante desse símbolo. Você pretende renovar a sua fé? Você pretende repactuar que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você pretende se arrepender de alguma coisa? Esse é o momento que é oportuno para esse tipo de reflexão e de autoexame. Então, eu queria que a gente baixasse a cabeça, fizesse uma oração individual, silenciosa. Enquanto isso, o pessoal dos voluntários lá de fora também vai vir para participar conosco.